Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queremos solicitar os bons ofícios da mesa para solicitar a distribuição de uma notícia de 2 de maio de 2025 que diz: PS pagou 40 mil euros para criar perfis falsos nas redes sociais. Aqui tem, Sra. Deputada Sónia Pereira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É fazer chegar a informação que será distribuída pelas restantes bancadas. Vamos passar à próxima intervenção, que é do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que terá até... Senhores Deputados, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida para a próxima intervenção e terá até 5 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A exposição às redes sociais e a forma como as crianças e jovens lidam com esse fenómeno, a dificuldade que as famílias têm também com lidar, é certamente um problema que nas sociedades de hoje nos coloca desafios e esses desafios devem ter uma resposta. É por isso que, em primeiro lugar, nós devemos conhecer o problema e conhecer a sua evidência, saber das limitações que existem para depois encontrarmos uma resposta. E na resposta nós temos, em primeiro lugar, de pensar como é que, do ponto de vista doutrinário, faz sentido olhar para esta realidade. Nós já ouvimos os filhos do Estado. Os filhos do Estado vieram aqui dizer-nos que os pais são incapazes, as crianças são estúpidas e, portanto, o Estado tem de tomar conta das crianças e desprezar as famílias. Essa é uma visão da esquerda, é uma visão tributária da República de Platão, da defesa de que a educação das crianças deve ser coletivizada, porque só assim é que se promove a virtude. A virtude dos senhores deputados nós já conhecemos há muitos anos e não queremos ter contacto com elas. E, portanto, quando nós olhamos para esta matéria, nós devemos partir do ponto exatamente oposto. Nestas matérias, em primeiro lugar, está a pessoa. A pessoa. Cada criança e cada família. E é de cada criança e de cada família que nós devemos partir para encontrar a solução. E é a liberdade. É pensarmos que a limitação vem no fim da linha. Porque no princípio da linha vem a liberdade. E se nós partimos da pessoa, se nós partimos da liberdade, e se nós temos a família como célula fundamental de uma sociedade, não é para a primeira dificuldade desistirmos disto tudo, desistirmos dos princípios que nos fazem sociedades livres para nos entregarmos nas mãos de um Estado que, além de incompetente, certamente não é também eficaz nas soluções. E, portanto, nós, partindo dessa liberdade, devemos pensar: faz ou não faz assim sentido ainda criar mecanismos para que sejamos mais eficientes? E faz. Faz desde logo sentido criar mecanismos regulatórios. Não pode haver uma liberdade absoluta destas plataformas de poderem usar mecanismos que muitas vezes são mecanismos que estão à disposição dessas crianças para fazerem o que quiserem. Mas eu pergunto também, do ponto de vista da sociedade, ficam os senhores deputados tranquilos de dizerem que as famílias se demitem desta responsabilidade? Mas é o Estado que dá telefones às crianças? Mas é o Estado que dá smartphones às crianças ou são os pais? Então, e se os pais dão os telefones numa idade, dão os smartphones noutras, acham que depois a responsabilidade é do Estado, não é deles? Então não têm tempo nem capacidade para outras coisas, mas têm para pôr esses instrumentos e esses meios de acesso a isso tudo na mão das crianças? Mas depois demitem-se. Mas afinal, como é? Eu também sou pai. Tenho uma filha de 3 anos, tenho uma filha de 10, tenho um filho de 15. Há regras diferentes para cada um deles. Foram as regras que os pais definiram. Foram as regras que os pais definiram. E é sobre essas que somos responsáveis. Nunca será o Estado a dizer a um filho meu o que é que ele pode fazer. Nunca. 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 E portanto, senhoras e senhores deputados, o que temos de pensar a seguir é exatamente sobre esta regulação, sobre a criminalização, se faz sentido fazer alguma coisa. E, sinceramente, nós devemos olhar também para a realidade comparada. Exemplos de quem já tentou fazer: Reino Unido, fracasso absoluto; Austrália, fracasso em potência. Nenhum nem outro conseguiram legislar de maneira que as crianças ficassem mais protegidas. Ficaram mais expostas no Reino Unido. Ficaram os dados mais vulneráveis na Austrália. É preciso conhecer essa realidade. e, portanto, daqui chegamos à iniciativa que hoje discutimos. E a iniciativa que hoje discutimos tem certamente dificuldades, mas eu não nego também, e aí tenho de ser completamente honesto intelectualmente para com o trabalho que aqui nos é apresentado. Não nego que há uma intenção de construir uma solução que seja uma solução construtiva. E tão errado quanto estar a pôr nas mãos do Estado a educação das crianças é não abrir um debate sério, um debate profundo, um debate informado, partindo de todas estas premissas que aqui apresentei para chegar a um resultado que possa ser positivo. Não somos negacionistas, não somos estatistas e, portanto, admitimos esse debate e estamos disponíveis para o fazer. Mas sabemos à partida que é desconfiar dos filhos do Estado.
Próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Tem até 8 minutos e 52 segundos para o efeito.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, não é proibido proibir. Quando falamos de proteção de crianças e jovens, especialmente quando falamos da proteção de crianças e jovens, não é proibido proibir. A proibição também pode ser uma forma de o Estado assumir as suas responsabilidades. Os poderes públicos, por ação dos reguladores, podem obrigar a retirar publicações online com informação incorreta sobre produtos financeiros. Isto é, os poderes públicos podem intervir no domínio digital para proteger o consumidor de produtos financeiros. E não há dos poderes públicos poder intervir no domínio digital para proteger as crianças e os jovens em risco, para proteger a sua integridade, para proteger a sua saúde mental? Repito, a proibição também pode ser uma forma de o Estado assumir as suas responsabilidades. Outra coisa bem diferente é que a proibição não é a varinha mágica. A abordagem proibicionista pode ser um vetor de uma solução, mas não é a solução, não é só por si a solução. Um elemento de proibição pode funcionar melhor no contexto de uma comunidade local que regula e modula essa proibição. E dou-vos um exemplo muito concreto e recente. Apesar das dificuldades de aplicação, fomos favoráveis à restrição do uso de telemóveis nas escolas. E digo, apesar das dificuldades de aplicação, porque aí há uma comunidade de pessoas concretas, da proximidade, que ajudam a regular essa proibição. E é por aí que temos que ir. Uma proibição geral, servida por definições imprecisas, servida por mecanismos cuja aplicação efetiva é muito duvidosa. E aí temos dúvidas sobre soluções concretas que estão neste projeto apresentado pelo PSD. Esse tipo de proibição geral corre o risco de criar um novo desporto juvenil, contornar a proibição. E isso não vai facilitar a vida das famílias e dos educadores. Contrariamente àquilo que pretendem, aqueles que aqui enchem a boca com as famílias, mas depois esquecem as famílias concretas e as dificuldades concretas reais que as famílias têm para implementar essas soluções. Precisamos de abordagens positivas. Apostar na literacia das crianças, na literacia das famílias, na literacia dos educadores, das comunidades reais de interação humana de proximidade. Dentro do espírito, é precisa toda uma aldeia para educar uma criança, mas não permitindo que as Big Tech perturbem o trabalho dessa aldeia. É preciso promover mais conhecimento partilhado, abordagens práticas ancoradas em relações reais, entre pessoas reais, para combater a alienação digital. E há bons exemplos na sociedade civil, no associativismo, que trabalham há muitos anos nesta matéria, que esta Assembleia tem que ouvir mais e com eles tem que aprender mais. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, precisamos mais do que esta iniciativa, mas não vamos desperdiçar a oportunidade que ela representa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não houver mais inscrições de grupos parlamentares, que ainda têm algum tempo, portanto, grupo... Portanto, até 2 minutos tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. O mundo conheceu a ascensão da imprensa escrita, da rádio, do cinema, da televisão. Sobre todas essas tecnologias existiram as mais diversas teorias, os mais diversos avisos. A democracia conseguiu conciliar-se com todos eles. E também conseguiu conciliar-se com a revolução que a internet trouxe. A internet hoje é muito diferente. Uns de nós cresceram com o Mirk, aprenderam a usar o Fotolog. Todas essas plataformas são bastante diferentes das redes sociais que hoje temos. Mas a democracia habituou-se a elas. E é por isso que é importante que a democracia aprenda também a encontrar um quadro regulatório que conseguiu encontrar para todas as tecnologias. E não faltou as críticas quando se regulou a imprensa escrita, a televisão e o cinema. E é por isso mesmo que não se compreende porque é que se pretende autorizar aos donos, aos bilionários das grandes plataformas, algo que não se permite aos donos da comunicação social. Há conteúdos para diferentes idades, no cinema, na televisão, na imprensa escrita. E é por isso que é tão importante que este debate seja feito com responsabilidade, com seriedade, evitando a ratoeira do paternalismo, onde os porta-vozes daqueles que ganham milhões e milhões de euros com, sim, a recolha de dados de crianças, de jovens e de todos os utilizadores de internet, muitas vezes sem o devido quadro regulatório. Por isso, sim, existe aqui um conflito de direito, que a Ordem dos Advogados identifica muito bem. E como teria sido bom se a bancada do PSD tivesse querido fazer este debate, permitindo a todas as bancadas trazer os seus contributos na generalidade. Porque a proposta que traz, à qual não nos opomos, tem várias insuficiências e levanta vários conflitos de direito que temos que resolver na especialidade. Responsabilizar as plataformas, garantir a privacidade, defender a liberdade individual e, acima de tudo, garantir que é a democracia digital que impera e não o faroeste digital. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E não havendo mais inscrições de grupos parlamentares, parte do Grupo Parlamentar do Chega, até 5 minutos exatos, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente, senhores deputados, queria começar esta intervenção final do Grupo Parlamentar do Chega, mesmo sobre este tema, se me permitir, para nos solidarizarmos a esta hora com todas as vítimas da catástrofe que tem atingido Portugal nos últimos dias, mas também dar desde o Parlamento um enorme abraço de solidariedade e força a todas as forças de segurança do Estado, a todas as forças de proteção civil que estão no terreno a lutar ao lado das pessoas. O Chega não ignora as legítimas preocupações que pais, professores, encarregados de educação, a comunidade têm sobre as redes sociais. De norte a sul, o país é percorrido por uma mudança de narrativa e de comunicação que pais e professores e as próprias crianças e jovens não são indiferentes. Percebemos, por isso, a legítima dúvida, preocupação daqueles que não querem entregar as crianças e os jovens a um espaço sem quaisquer regras. Mas sejamos francos, o debate de hoje não é sobre isso. O debate de hoje é sobre dois partidos e um sistema que perderam a luta da narrativa, que perderam o controle da narrativa tal como a tinham há 50 anos, tal como a quiseram manter e impingir aos portugueses, e de uma narrativa que, como não prosperou e foi desafiada, não encontram outra regra nem outra função que não seja proibir. Não contarão connosco para proibir. Disse a senhora deputada Sofia Pereira, Não podemos submeter os nossos